الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Adura al-Bahia de Imam Shawkani rahimahullah e como sabemos estamos no capítulo sobre as transações comerciais no Islam e ainda vamos falar sobre alguns temas ou tópicos relacionados a isso e Imam Shawkani rahimahullah disse Babu al-Salam Babu al-Salam. O que é Salam? Ele explica no parágrafo a seguir, disse وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّأْسَ الْمَالِ عَلَىٰ أَنْ يُطِعَهُ مَا يَتَرَضَيَانِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ Disse, rahimahullah, de que Salam é وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّأْسَ الْمَالِ é a pessoa dar e ter um capital e dar alguém ala an yu'tiyahu ma yataradayani alayhi e a pessoa é dada aquilo que a pessoa entra em acordo com uma outra pessoa com base no valor que ele lhe dá yani o que quer dizer isso? Isso quer dizer que yani, a pessoa tem dinheiro e vai a um por exemplo alguém que tem uma fábrica e diz que quero encomendar por exemplo 50 mil yani, peças de sapato e dá a ele para a produção disso um determinado valor portanto isso é salam é chamado de salam portanto a pessoa entra em acordo com alguém e dá a ele para produzir algo para ele dar algo para alguém produzir para ele. Ele pode ser dinheiro, pode ser acordo e coisas dessa natureza. Portanto, ele, rahimahullah, disse وَهُوَ أَنْ يُسْلِمَ رَأْسَ الْمَالِ عَلَىٰ أَنْ يُطِعَهُ مَا يَتَرَضَيَانِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ yani, aquilo que as pessoas entram em acordo, yani, seja ele yani, um produto a ser produzido ou a plantação, ou yani, produção, de uma plantação ou coisa dessa natureza e é estabelecido no momento de acordo quando é que a pessoa será dada aquilo que ele está a requisitar e também deve ser estabelecido yani, o valor que a pessoa vai pagar mediante a esse tipo de yani, transação teve mais um exemplo alguém tem uma loja e quer por exemplo, vender produtos alimentares. Yani, quer vender produtos alimentares. E vai a um distribuidor que tem um grande armazém e dá a ele um valor. Diz que eu quero que você me forneça todos os meses o produto X, por exemplo, latas de ou garrafas de, yani, de leite. E, por exemplo, 50 garrafas de leite por mês. Portanto, é um acordo que eles têm. Portanto, quando chega ao final de todos os meses, essa companhia ou esse armazém tem essa obrigação de dar aquele dono da loja essa tal quantidade que eles entraram em acordo. Portanto, isso é permitido no Islam. E a condição disso é que haja um acordo no tipo do produto e também no tempo que o produto será dado, e se o produto tiver peso, então também no peso do produto. Também no peso do produto. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Medina, encontrou as pessoas a fazerem coisas dessa natureza, e ele disse, sallallahu alaihi wasallam, Man aslafa fi tamrin fal yuslif fi keilin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum ila ajalin ma'lum. Yani, aquele que fazer salaf, que também é um dos nomes desse tipo de transação. Man aslafa fi tamr fal yuslif fi keil ma'lum. Aquele que, por exemplo, fazer esse tipo de transação, requisitar tamra de um, por exemplo, camponês ou coisa dessa natureza. Então, que estabeleça o peso e a medida de tamra que ele pretende com esse camponês também deve estabelecer o tempo Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "O wazn ma'lun ila ajalin ma'lun." Yani, qual é o tempo que você vai receber esse produto? Tal e tal tempo. Portanto, quando chegar esse tempo, é obrigação da outra parte de providenciar aquilo que ele comprometeu-se. Portanto, se a pessoa vai em uma, por exemplo, uma fábrica, diz que eu quero 10 mil pares de sapatos até no dia 5 de agosto. Quando chegar no 5 de agosto, essa empresa é obrigada a dar aquilo que eles prometeram dar e que foram pagos para produzir. Então, se chegar 5 de agosto e ele dizer que vamos te dar camisetas porque não produzimos sapatos suficientes. Tanto aqui, eles romperam o acordo que tiveram inicialmente com esse cliente. Daí que devem devolver Ra'su al-Mal, devem devolver o valor que ele pagou para a produção. Por mais que eles digam, nós produzimos a metade, então vamos te devolver a metade. Não é aceito aqui, porque o acordo era de produzir tanta quantidade. Se você não é capaz de produzir essa quantidade, então o que você vai fazer? Devolve o dinheiro ao dono. Devolve o dinheiro ao dono. Isso também aplica-se em qualquer outro tipo de produto que for, seja produtos alimentares, coisa dessa natureza. Alguém vai a um camponês e diz que eu quero que você me forneça no dia 5 de agosto 50 toneladas de tal e tal produto. Ele diz: ok, eu vou te dar isso. Se chegar esse tempo e ele não cumprir com a ordem ou com o acordo, então é obrigado de devolver o valor que ele levou do cliente. Disse mais à frente, rahimahullah: وَلَا يَخُذُ إِلَّا مَا سَمَّاهُ أَوْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. O que quer dizer isso? Quer dizer que, neste acordo, eu dou alguém, dou uma empresa para me produzir um determinado produto, por exemplo, e eles não cumprem com essa promessa, ou com esse acordo que eles tiveram. Então, não é permitido ao comprador de levar outra coisa. Por exemplo, ele encomendou 5 mil sapatos, 5 mil pares de sapato, e na hora de receber, a empresa disse, por exemplo, não temos 5 mil pares de sapato, mas temos 5 mil pares de chinelos. Então, não é permitido ele levar outra coisa. Não é permitido ele levar os chinelos ou levar um outro tipo de sapato. Ele encomendou um sapato de uma determinada marca, não é permitido ele de levar sapato de uma outra marca que ele não encomendou. Portanto, quando a pessoa encomenda algo, deve levar aquilo que ele encomendou, ou pede devolver o valor que ele pagou para a encomenda. Daí que Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wala ya'khudhu illa ma sammahu aw ra's malihi." Tanto ele somente deve levar a encomenda que ele encomendou, com as características que ele encomendou, ou devolve o valor, o vendedor deve devolver a ele o valor que ele foi dado. E aqui também podemos ir naquilo que é algo comum nos dias de hoje. A pessoa, por exemplo, encomenda um alfaiate para fazer um thawb, uma camisa islâmica, e ele coloca determinados detalhes. Eu quero que a camisa seja dessa forma, tenha esta quantidade de tecido, e o tecido aqui deve ser essa cor. Todos esses detalhes, se o alfaiate dizer sim, ele compromete-se a fazer isso, e no dia de receber aquilo que ele encomendou, o produto deve ser diferente. Por exemplo, o thobe ser diferente, as linhas não estão corretas, ou não é o tecido que ele pediu, o vendedor deve devolver a ele o valor que ele pagou, por mais que ele já tenha feito esse trabalho ou outro trabalho, porque você não fez da forma como você prometeu que ia fazer. Então, a perca aqui é tua. Daí que aqui Imam Shawkani rahimahullah mencionou de que a pessoa não leva senão aquilo que ele encomendou, com os detalhes que ele encomendou, ou se é devolvido o valor que ele adiantou para esse produto. ولا يتصرف فيه قبل قبضه. طيب, essa é um outro mas'ala muito importante, é que quando a pessoa encomenda algo, a pessoa não pode começar a procurar beneficiar disso antes de chegar. Yani, exemplo, a pessoa tem uma loja, abriu uma loja de venda de telemóveis e encomendou telemóveis. Aí, os telemóveis ainda não vieram, não é permitido a ele começar a vender os telemóveis que ele encomendou, que ainda não vieram. Não é permitido ele de vender os telemóveis que ele encomendou e que ainda não vieram. Yani, algumas pessoas encomendam produtos, antes dos produtos chegarem, eles já colocam a vender. Como, por exemplo, diz que eu tenho um telefone com essas características, está a vir. Onde está o produto? Ainda não está na loja, está ainda no caminho. Tanto isto aqui entra naquilo que a gente viu nas aulas anteriores, bem malat, yamlik, a pessoa vender aquilo que não tem. Porque você ainda não tem esse produto, por mais que você encomendou o produto, por exemplo, está a caminho, ou está sendo fabricado, ou coisa dessa natureza, enquanto não chegar nas tuas mãos, você não tem o direito de vender a ele, pois o produto é ma'dum, não existe ainda. Portanto, quando a pessoa encomenda algo, a pessoa não pode começar a vender esse produto até ter o produto nas suas mãos. Tá aí. Imam Shawkani rahimahullah em seguida entrou num outro tema que tem a ver também com a venda ou as transações comerciais. Ele disse, rahimahullah, babu al-qard. Portanto, esse é um tema que fala sobre o empréstimo. O tema anterior era sobre as encomendas. E esse tema a seguir é sobre o empréstimo. O empréstimo é algo que existe ao longo da história dos seres humanos. Há sempre empréstimos. O Islã não proibiu o empréstimo, mas sim colocou alguns limites ou algumas regras no que diz respeito ao empréstimo. O que é o empréstimo? O empréstimo é algo que dispensa qualquer definição. É a pessoa dar a alguém, por exemplo, algo para a pessoa se beneficiar, com a condição de a pessoa devolver isso num determinado tempo. Eu dou a alguém, alguém vende, estou a pedir emprestado 5, eu dou a ele 5. E quando é que vai devolver? Vai devolver daqui a 2 meses. Quando chegar a 2 meses, ele devolve. Portanto, isso aqui é empréstimo. Disse Rahimahullah, Imam Shawkani Rahimahullah disse: يجب إرجاع مثله. Quer dizer que quando a pessoa pede alguém emprestado algo, é obrigatório a pessoa devolver algo semelhante daquilo que ele foi dado. O que quer dizer? Quer dizer que se eu te dar 5, se eu te emprestar 5 ou 5 mil, ou eu te emprestar sapato, você deve me devolver o mesmo sapato que eu te emprestei. Caso não, um sapato igual a ele. Vamos supor que eu emprestei esse sapato e você perdeu os meus sapatos que eu te emprestei. Tá aí. Não quer dizer que aqui o empréstimo terminou. Não, você é obrigado de devolver aquilo que você pediu emprestado. Então, você vai comprar um sapato igual e devolve ao dono. Por mais que, por exemplo, você vai à loja e não encontra a cor que era do sapato e você encontrou uma cor diferente, então devolve, pois é algo semelhante ao que você pediu emprestado. Tá aí? Se a pessoa pediu emprestado 5, devolve 5. E Pode ser que a pessoa, por exemplo, pediu emprestado, por exemplo, a alguém 10 euros. E na hora de pagar, suponhamos que ele não tem, senão, dinheiro em dólar. Ele tem dinheiro em dólar. Então aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer a conversão. Vai fazer uma estimativa de quanto equivale 10 dólares e vai pagar, 10 euros, vai pagar em dólar. E assim sucessivamente. Disse mais à frente, Rahimahullah. ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا إذا لم يكن مشروطا. O que quer dizer que é permitido a pessoa, veja que ele, Rahimahullah, não disse é obrigatório, disse é permitido a pessoa ao devolver aquilo que pediu emprestado dar algo melhor ou maior daquilo que ele pediu emprestado. إذا كان إذا لم يكن مشروطا, yani com a condição de se não for, yani algo que foi condicionado durante o empréstimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa pediu emprestado a alguém, por exemplo, 1000, yani chegou alguém, estava rasca, foi pedir várias pessoas emprestado, ninguém emprestou a ele. Encontrou uma pessoa que emprestou a ele 1000. Okay. Na hora de devolver aqueles 1000, ele diz, como agradecimento, vou comprar uma caixa de chocolate e vou dar a ele em forma de agradecimento, pois ninguém queria me emprestar, ele foi o único que me emprestou. Aqui você devolveu mais daquilo que você pediu emprestado, pois chocolate tem um valor. O valor que você gastou no chocolate, se você fazer converter em moeda, terá um valor. Portanto, aquilo que você devolveu é mais daquilo que você pediu emprestado. Então, aqui, nesse caso, é permitido. Por que é permitido? Porque não é uma condição que a pessoa que emprestou o dinheiro colocou. Yani, quer dizer que enquanto a pessoa, yani, que pediu emprestado não foi condicionado a dar um valor ou uma coisa a mais, então é permitido a ele, por vontade própria, de dar isso. Yani, a pessoa pediu emprestado a alguém um carro com defeitos. Um carro com defeitos, o carro tinha defeitos. E ele, por vontade própria, antes de devolver o carro, o que ele fez? Foi reparar o carro, todos os defeitos do carro. Portanto, o valor do carro, quando ele pediu emprestado, não é o mesmo quando ele devolveu. Não é o mesmo quando ele devolveu. E assim sucessivamente. Portanto, enquanto não houver condição no momento do empréstimo de que você deve me devolver tal e tal coisa que eu te emprestei, mas tal e tal coisa. Pois isso entra nos juros, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, é permitido a pessoa devolver mais daquilo que ele pediu emprestado, se for por vontade própria. Se for por vontade própria. إذا لم يكن مشروطا. Disse, ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. O que quer dizer isso? Ele, rahimahullah, disse que não é permitido que um empréstimo se transforme em algo que beneficia, yani algo a mais que vai beneficiar aquele que deu empréstimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é permitido a pessoa, yani, alguém veio, pediu emprestado algo. Por exemplo, chegou alguém e disse para mim, estou pedindo emprestado 1000, está aí. E eu digo para ele, eu vou te emprestar 1000, mas você vai me ajudar a construir a minha casa. Ou você vai me ajudar a carregar este saco. Ou você vai me ajudar a fazer tal e tal coisa. Ou você vai me dar isso. Ou você vai me emprestar o teu carro. Portanto, aqui nesse caso, o empréstimo levou a outra coisa que beneficiou aquela pessoa que deu o empréstimo. Yani, jarra al-qard ila al-manfa' al-muqrid. Portanto, Imam Shaukani, rahimahullah, aqui chama a atenção a essa regra da Sharia, que é o empréstimo não deve gerar benefício à pessoa que empresta. Daí que é contrário àquilo que a gente viu no caso anterior, de que se a pessoa que foi emprestada por vontade própria devolver algo a mais, por exemplo, eu emprestei 1.000, ele me devolveu 1.500 como forma de agradecimento, não há problema, pois é iniciativa da pessoa que foi emprestada, não é uma condição que eu coloquei quando emprestei. Agora, no segundo caso, se eu colocar essa condição, você quando vir me pagar os 1.000, você deve me dar, por exemplo, 20 a mais. Aqui, não é permitido isso porque é riba, é juros. Portanto, todo aquele empréstimo que leva, que gera um benefício para a pessoa que empresta, então, isso é considerado de juros. É considerado de juros, pois você está a aumentar aquilo que você deu de empréstimo. Você está a aumentar aquilo que você deu de empréstimo. Está aí. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no hadith, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجُهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَى. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, todo aquele empréstimo que gera benefícios, então é uma das formas de juros ou usura. Portanto, qualquer empréstimo que vai gerar benefícios para a pessoa que empresta, no momento do empréstimo a pessoa coloca isso como uma condição, então isso é considerado de juros. Portanto, mais uma vez, o caso anterior é que a pessoa que foi emprestada é que, por vontade própria, beneficiou a pessoa que o emprestou o dinheiro. Por exemplo, ele foi dado emprestado 1.000, ele devolveu 1.500 como forma de agradecimento, mas não foi obrigado a fazer isso, ele fez por vontade própria. Mais uma vez, devemos perceber esses dois casos e as diferenças. No segundo caso, a pessoa que empresta coloca a condição. Ele diz, eu vou te emprestar, mas você deve me ajudar a carregar esse bloco, ou você deve me ajudar a fazer tal e tal coisa, ou você deve me devolver, quando você vier pagar, me devolver tal e tal coisa a mais. Portanto, isso tudo é juros. Ou alguém diz que eu vou te emprestar um dinheiro, mas você deve me dar tal e tal coisa, ou você deve me vender a tua coisa. Tudo isso entra nos juros, porque é o empréstimo que gerou algo a mais daquilo que a pessoa deu de empréstimo. Deu de empréstimo. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. من وجوه الربا. Portanto, todo aquele empréstimo que vai gerar benefícios para a pessoa que empresta, então é uma das formas de juros. Tá aí. Um outro assunto que o Shokane mencionou no que diz respeito às transações comerciais é algo que é chamado de ashufa. É chamado de ashufa. De uma forma resumida, o que é ashufa? É o direito que as pessoas que têm uma associação têm um para com o outro. E essa associação pode ser a associação ligada a, por exemplo, ações numa empresa ou num negócio ou coisas dessa natureza. Então, vamos dar exemplo para a gente perceber melhor. Duas pessoas. Fulano, temos aqui Zaidin, temos aqui Muhammad. Eles vão fazer um acordo de criarem, por exemplo, uma empresa. Tá aí, 50% para Zaid, 50% para Muhammad. Tá aí. Ao longo do curso dessa parceria que eles fizeram, uma das partes decide que quer vender as suas ações, que é 50% desse negócio. A pessoa quer vender isso. Tá aí. Aqui, ele não tem direito de vender diretamente a uma outra pessoa sem consultar a primeira pessoa. Sem consultar a primeira pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando as pessoas compartilham yani tem ações juntas, não é permitido a uma delas de vender sem consultar a outra. Sem consultar a outra. E yani a pessoa chega e diz: eu quero vender as minhas ações. Estou aí. Mas antes de você vender as suas ações, tem que consultar o seu outro parceiro. E esse parceiro, se ele não quiser comprar, então pode dizer, ok, vai vender outra pessoa. E se ele quiser comprar, ele é que tem mais direito dessa ação do que uma qualquer outra pessoa. Daí que o Islam deu yani, o parceiro direito até de invalidar qualquer transação que foi feita sem a sua permissão. Exemplo, duas pessoas têm uma empresa, 50% ou 50% de ações. Uma das partes vai vender a sua ação sem consultar a primeira parte. Na legislação islâmica, a outra parte, yani, aquele que permaneceu com as ações, tem direito de ir invalidar aquela venda que ele fez, que o seu companheiro fez. Por exemplo, Muhammad vendeu 50% das suas ações e deixou yani, Ahmad. Ahmad tem direito de ir ao tribunal e invalidar essa venda por não ter sido consultado. Porque ele tem mais direito de comprar essa ação do que uma outra qualquer pessoa. Até os lamas mencionaram, por exemplo, outro exemplo que mostra este mazara é duas pessoas compartilham um muro. Tem duas casas, duas pessoas vizinhos. O que divide eles é um muro que eles compartilham, todos eles. Tem um muro que divide eles. Aqui, se um deles quiser vender a casa dele, primeiro deve apresentar isso ao seu vizinho. Quer dizer que o seu vizinho tem mais direito de comprar aquela casa do que uma outra qualquer pessoa, do que uma qualquer outra pessoa. Daí que, se o seu vizinho sair e vender a casa para uma outra pessoa, enquanto não lhe consultou se ele queria comprar ou não, ele tem direito de invalidar essa venda e comprar a casa. Portanto, é isso que chama-se de shufa, de uma forma bastante resumida. E ele disse, rahimahullah, sababuha al-ishtiraku fi shay walau manqulan. Ele disse, yani, a shufa acontece quando as pessoas compartilham algo, por mais que seja algo que se movimenta. Yani, quer dizer que yani, duas pessoas compraram um carro, 50% para um, 50% para outro. Quer dizer que nenhuma das partes tem direito de vender o seu direito daquele carro sem consultar a outra. Yani, quer dizer que não pode vender sem pedir permissão a outro. Yani, eu quero vender o meu direito que eu tenho neste carro. Será que você quer comprar? Eu vou te vender. Caso não, vou vender a uma outra pessoa. Portanto, se ele, a outra parte, não quiser comprar, então pode dizer que vai vender a outra pessoa. Mas se ele quiser comprar, ele que tem mais direito do que uma outra qualquer pessoa. Tá aí. E ele disse, rahimahullah, mais para frente, فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ فَلَا شُفَعَ. Yani, quer dizer que se houver uma divisão, yani, por exemplo, uma divisão de herança, ninguém tem direito de shufa. Yani, por exemplo, alguém tem uma casa e essa casa, por exemplo, tem um muro com uma outra casa. Tá aí, o dono da casa morreu e a casa foi dividida entre os filhos. O vizinho não tem direito de shufa. E vem uma narração a partir de Jabir radiallahu anhu, em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة Portanto, ninguém tem direito de pedir o direito de shufa se houver uma divisão, yani, seja do governante ou de herança, tanto a pessoa perde o direito de chufar. Yani, no exemplo que a gente deu anteriormente, duas pessoas têm ações numa determinada empresa ou num determinado negócio. Tá aí. Se aquele, uma das partes, por exemplo, faleceu, a sua partição daquele negócio vai para os seus filhos e os seus herdeiros. Depois de ser distribuído aos seus herdeiros, a outra parte não tem direito de reivindicar, não tem direito de reivindicar o direito de chufa. Se eles venderem qualquer outra pessoa, ele não tem direito de pedir que isso seja vendido a ele. Portanto, é isso que tem a ver com a chufa de uma forma resumida. Daí que ele disse, rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. Portanto, não é permitido, quando há associação, quando há acionistas num determinado tipo de negócio, então não é permitido a uma das partes de vender isso sem a permissão do outro, sem a permissão do outro. Tá aí. E ele mais para frente disse, rahimahullah, wala tabtulu bitarahi, quer dizer que a demora não invalida o direito de shufa. Por exemplo, duas pessoas têm casa, 50% para uma, 50% para outra. Tá aí. Uma delas viajou e uma delas quer vender a sua porção daquela casa, a sua parte daquela casa. Quer dizer que ele deve esperar até a outra parte voltar para pedir a ele permissão. Quer dizer que pedir permissão, o que quer dizer? Quer dizer que ele deve dizer, eu quero vender a minha parte, você está interessado? Se ele estiver interessado, então ele que tem mais direito, yani o outro que compartilha com ele, que tem mais direito de comprar aquilo. Se ele não estiver interessado, então só aí é que ele pode vender para uma outra pessoa, para uma outra pessoa. Portanto, esse é o que tem a ver com a chufa. E esse é um tema bastante profundo, tem mais detalhes, mas o objetivo, como dissemos, é termos uma ideia daquilo que são algumas regras a respeito da Sharia. Tá aí, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com o conhecimento benéfico. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.